O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A seguir, chamou seus discípulos para segui-lo. Este é o resumo da pregação do Evangelho. Eu vou repetir o resumo da pregação do Evangelho, que é o verso 15. Prestem atenção. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o resumo da pregação do Evangelho. Aliás, quem inventou esta forma literária primeiro evangelho a ser escrito, que evangelho é uma forma literária que conta a história de Jesus Cristo. Se você reparar, o evangelho ele tem sempre a mesma sequência geográfica, por exemplo. Galileia, caminho para Galileia, caminho para Jerusalém, o caminho para Judeia, Judéia, lá, Jerusalém, paixão, morte e ressurreição do Senhor. É verdade que São Mateus e São Lucas acrescentaram uma pré-história, uma história da infância, que se vocês repararem, só concorda com três coisas, com o nome do pai, com o nome da mãe e com o nome do menino. O resto são histórias diferentes. Histórias diferentes, não contraditórias, mas diferentes. E São Mateus vai falar dos magos, que São Lucas não descreve, fala dos pastores no campo, que São Mateus desconhece. Enfim, são histórias que dão a ênfase e o jeito, mas é uma pré-história. Tudo é assim, Jordão, João Batista, ministério de Jesus na Galileia, ministério de Jesus no caminho para a Judéia, ministério de Jesus na Judéia, paixão, morte e ressurreição. Esse é o resumo do Evangelho, geográfico e histórico. Todo mundo segue um autor, e esse autor é São Marcos, que foi o primeiro Evangelho a ser escrito. Só para você ter uma ideia, São Marcos tem 665 versículos, dos quais 660 estão copiados literalmente por São Mateus. É que são iguais, eles são copiados literalmente. Até quando tem erro de escrita, está igual. Conhece aquela piadinha? Do sujeito que não sabia a prova e sentou do lado do outro. E aí o camarada botar questão A. Questão 1, letra A, ele botou letra A. Questão 2, letra B, letra B. Questão 3, letra A, ele marcou. E foi assim até a décima questão. Na décima questão o cara escreveu, eu não sei, ele escreveu, eu também. Porque não dá para fazer igualzinho, a não ser copiando. Porque quando você erra até a escrita, é porque você não escreveu, você copiou. Então, o segundo evangelista, que se dá o nome de São Mateus, copiou praticamente tudo que estava ali em São Marcos. São Marcos é a base dos outros evangelhos, exceto João, que só conta um pedaço da história e é completamente diferente. Então, São Marcos é o primeiro a escrever. Ainda que São Mateus apareça primeiro ali na ordem canônica, cronologicamente, o mais antigo evangelho é o Evangelho de São Marcos. Ele inventou esta literatura nova chamada Evangelho, né? Porque antes o Evangelho era o quê? Deixa eu só explicar. Paulo não fala do Evangelho? Ele não diz que prega o Evangelho dele? A palavra Evangelho e a palavra pregação do Evangelho já existe muito antes de Marcos escrever o seu Evangelho. Porque quando Marcos escreve, Paulo já morreu. Pedro já morreu. Supõe-se que João esteja vivo, mas bem longe dali. A maioria dos apóstolos todos já haviam morrido. E esse é um dos motivos pelo qual ele escreve o Evangelho. Para que a história de Jesus Cristo não se perdesse, que estava ali sendo contada pela boca dos santos apóstolos. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que na pregação de São Pedro, lá quando se converte em 3.000, está lá o resumo do Evangelho. Paulo também resume o Evangelho lá em 1 Coríntios, ao final do texto, resume lá a tradição que recebeu. Mas quem inventou isso como literatura foi Marcos. E ele resumiu assim a pregação do Evangelho, no verso 15 que aí está. Que percorria Jesus a Galiléia, pregando o Evangelho do reino e dizendo: o reino de Deus foi aproximado, o tempo de esperar acabou. Mudem de vida e acreditem nisso. Este é o resumo do Evangelho. É assim, o Evangelho começa com o batismo de Jesus no Jordão com João Batista. Saindo das águas, ele é levado ao deserto para ser tentado. Sai do deserto, vai para a Galiléia e inicia o seu ministério com esta pregação. Jesus volta da tentação para a pregação das boas novas. E a pregação é essa: o tempo chegou. O tempo chegou. É, nós não temos isso em português. Em grego tem. Vários termos para se falar do tempo. Então aquele que nós mais conhecemos qual é? Cronos. Da onde vem o termo cronologia, né? Que a gente bota um fato aqui, segue-se outro fato, e esta é a cronologia dos fatos. É aquele tempo linear que nós conhecemos na história, em que um tempo sucede a outro tempo até o fim dos tempos. É o tempo que a gente marca no relógio. É o tempo cronológico, do cronômetro. Tudo vem da mesma palavra, de cronos. Pois é, o tempo que está falando aqui Jesus Cristo é um outro termo em grego, chamado kairos, que é muito diferente do tempo do relógio. É, se a gente fosse traduzir, literalmente, chamaria-se tempo oportuno, o momento certo, já é, agora, é já. Este é o momento. Quando Jesus está dizendo que o tempo está cumprido, é que o tempo de Deus chegou, este é o momento propício. É como se ele estivesse dizendo à sua geração que aguardava e aguardava. Lembram-se das histórias todas da infância de Jesus Cristo? Aquelas pessoas piedosas, todas à sua volta, e que estavam aguardando, como no cântico do Inti Dimittis, que Simeão pega o menino e diz: ai, Senhor, agora posso morrer em paz, os meus olhos viram a salvação. Que eu fiquei esperando, esperando para ver, e agora eu já vi. Pois é, as pessoas estavam esperando, aguardando. As pessoas piedosas aguardavam que alguma coisa fosse acontecer. E eles davam o nome dessa alguma coisa de Messias. Esta alguma coisa que deve acontecer e que vai mudar a realidade. Alguma coisa que vai transformar a nossa vida. Que vai fazer com que a vida de novo tenha sabor e gosto. Que a gente possa ter de novo uma vida livre. Longe dos romanos e da sua opressão. Longe da miséria em que hoje nós nos encontramos. Essa era a esperança das pessoas. Que a vida iria se transformar. Que alguma coisa ia acontecer. Pois Jesus inicia a sua pregação justamente dizendo isso: o tempo de esperar a coisa acabou, a coisa chegou. Este é o tempo, esse é o momento de Deus. Ele sai do deserto para a Galiléia para pregar a boa nova, e a primeira boa nova que ele está dizendo isto é que a esperança não precisa ficar mais no passado, ou a esperança não precisa ser alguma coisa do futuro. Não são os tempos passados os melhores, e nem os futuros que virão o tempo oportuno. O tempo oportuno chegou, está presente. é agora. É o Kairos de Deus. São Paulo vai usar esse termo em Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 diz mais ou menos assim, se a minha cabecinha não está mais falhando. Que quando chegou o tempo oportuno, o Kairos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. No tempo oportuno, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. O tempo de Deus, que é o aqui e o agora. Minha cabecinha está boa? O que diz aí? O tempo de Deus é o aqui e o agora. Em vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Deus enviou o seu filho. A plenitude do tempo. É assim que está traduzindo o Almeida esse termo. Ele traduziu por plenitude do tempo. Em vindo Kairos, quer dizer, o tempo pleno. O tempo cheio. O sentido de pleno é o seguinte. Como é que eu vou explicar isso do grego? Coisa esquisita. Um copo d'água. Um copo d'água, ele pode estar com água pela metade ou ele pode estar transbordando. Pois é, quando ele está transbordando, o termo que usa é pleirusum, pleno. Tempo cheio. O tempo que não precisa mais nada. É aquele que cai uma gota, transborda. Essa é a ideia. O que está dizendo Jesus Cristo? Que o tempo, o Kairos, o diferente do Cronos, o tempo chegou. Que tempo é esse para Jesus? O tempo de tomar uma decisão. O tempo de fazer uma escolha. O tempo de se posicionar. É um tempo em que ou a gente fica para cá ou fica para lá. Não tem meio termo. É um tempo de tomar uma decisão. É um tempo oportuno para isso. O tempo do relógio pode esperar. O tempo de Deus não espera. Ou é agora ou não é. É uma ideia difícil de traduzir, mas que a gente entende muito bem. E que a sabedoria caipira resumiu do seguinte jeito. Quando o burro passar arriado, senta, porque ele só passa uma vez. É o tempo oportuno. É a hora certa. Não é isso? Quando o burro passar arriado, que burro nunca passa arriado. Quando o burro passar arriado, senta, porque isso só acontece uma vez. É agora ou não é? Jesus está dizendo, olha, o tempo de esperar acabou. O reino de Deus está próximo. Está próximo, parece, fica parecendo, se a gente não entende a diferença do Cronos e do Kairos, quer dizer que o tempo é agora, fica parecendo que ele está próximo porque ele vai chegar. Não está próximo, ele vai chegar, ele chegou, é o que está dizendo Jesus Cristo. O tempo de esperar o reino de Deus acabou, o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui do lado, próximo significa aqui do lado, junto de nós. O reino de Deus não é espera, porque o tempo de esperar passou. O reino de Deus não é espera, ele exige de nós uma resposta imediata. Ele não espera o nosso tempo. Porque o tempo é de Deus e não é nosso. E o tempo de Deus é agora. É já. Eu, quando era garoto pequeno, eu aprendi na igreja que o tempo de Deus é o futuro. O que não deixa de estar errado. É isso mesmo. Mas não é o além. Porque o que me ensinaram que era o futuro, mas era o futuro depois que eu morrer. Estou muito interessado depois que eu morrer, não? Não quero ser feliz depois que eu morrer, eu quero ser feliz agora. Eu não quero ser pleno depois que eu morrer, eu quero ser pleno agora. Eu não quero que a minha vida faça sentido depois que eu morrer, eu quero que a minha vida faça sentido agora. E é isso que Jesus Cristo está dizendo. O tempo de Deus é agora. É agora. O reino de Deus foi trazido para perto. O tempo de Deus não espera a nossa crise, o tempo de Deus não espera uma nova disposição. Lembra-se que Jesus vem e diz assim, segue. Aí o cara diz assim, espera aí, eu vou casar, depois eu vou. Vem, me segue. Eu falo, não, eu tenho minha junta de bois, deixa eu negociar ela, depois eu vou. Me segue. Ele falou assim, não, eu tenho que enterrar o meu pai. Espera eu enterrar o meu pai e eu vou. O tempo de Deus é agora. O tempo de Deus não espera a nossa crise. O tempo de Deus não espera a nossa disposição. Deus nos chama para uma posição hoje. Assumir o reino de Deus com responsabilidade. É por isso que ele diz aí, arrependei-vos. Palavra malvada essa. Vou dizer por que é uma palavra malvada. É porque também quando eu era garoto pequeno na igreja, eu aprendi que se arrepender é ficar com culpa, sentir culpa. Sentir a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo é a culpa. Porque culpa não salva e nem sara ninguém. Só maltrata a gente mesmo. Culpa é autopunição. Sabe como é que a gente aprende a culpa? Quando a gente é pequenino. A gente é pequenino e a gente já quer descobrir o mundo. Né? Aí a gente vem aqui na flor da mamãe, mexe na flor da mamãe. A mamãe vai dar uma pomada na mão da gente e fala assim, ó, não mexe aí. Não mexe aí. E a gente toma aquele susto, aprende um interdito. Uma coisa que não pode fazer. Aí a gente cresce e a mamãe não está lá. E a gente mexe na planta. E aquilo gera uma ansiedade. Sabe como é que a gente bota isso 0 a 0? Com culpa. A culpa é o superego punindo a gente. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Você só foi castigado por você mesmo. Arrependimento não é sentir culpa do que se fez. Essa palavra no grego, eu vou falar o grego aqui, mas não é. Enfim, é metanoia. Que é conversão. É mudar de direção. É estar andando para lá e andar para cá. É mudar de direção. Por que eu fui falar isso? Agora eu vou ter que falar, né? O evangelho é a ausência de culpa. É que todas as minhas culpas Deus levou. Nosso Senhor Jesus Cristo levou com Ele. É a graça de Deus. Mas a religião gosta de manipular a culpa. Porque o que ela vai fazer se ela não manipula a culpa? As pessoas não voltam querendo perdão e absolvição. Não é assim, religião? Todo mundo trabalha a culpa de todo mundo. O evangelho é diferente. O evangelho é a graça. Ele livra a gente da culpa. Mas ele chama a gente para ter responsabilidade. E a responsabilidade é isso. O tempo de esperar acabou. A hora de tomar uma decisão agora. Faça o seguinte. O reino de Deus está próximo. Mudem de vida. Mudem o jeito de viver. A forma de viver. O modo de se relacionar. Como é que nós estamos promovendo e vivendo a vida? Assumir o reino de Deus como responsabilidade é mudar em função do reino de Deus que foi aproximado. Ou seja, é não perder o trem da história. Não perder o trem da história. Mudem de vida. É o convite de Jesus Cristo. É por isso que os cabras fizeram aquilo que fizeram. Largaram tudo e foram com ele. Assumir uma outra forma de viver. Porque não existe crença no Evangelho que não seja um seguimento de Jesus Cristo. Quem crê no Evangelho segue a Jesus Cristo. Quem não crê no Evangelho não segue a Jesus Cristo. E a mudança de vida de que fala o Evangelho é justo isto. É que o tempo é hoje e agora. Jesus saiu da provação do deserto, e num tempo oportuno, num tempo divino, diz para todos nós que o tempo de Deus é agora, que o tempo de Deus é hoje, que nós temos que assumir o reino de Deus com responsabilidade e zelo. Falei tudo e não disse o que quer dizer evangelho, né? Evangelho não foi uma palavra inventada por Marcos, não foi. E nem por Jesus Cristo quando pregava. Essa é uma palavra, por exemplo, que o exército estava lá na guerra. Aí o exército ganhava, saía um sujeito correndo com seu cavalo e chegava lá na cidade e contava o evangelho, a boa notícia. Nós vencemos a batalha e a guerra acabou. Ou então, quando o rei fazia um casamento do seu filho, ele mandava dizer essa boa notícia, essa boa nova, de que vai haver paz porque ele casou o seu filho. Porque casamento de rei era só casamento para fazer paz, né? Fazer acordo. Ele casou o seu filho ou a sua filha, e aí agora, então, essa boa notícia pode ser contada. Evangelho quer dizer isso. Coisa boa de ouvir. Boa notícia. É por isso que é bonito sobre os montes os pés do que vem trazendo a boa notícia. Diferente de quem vem trazendo notícia goreira, né? Aliás, notícia ruim corre rápido pra caramba, né? Corre muito mais rápido que notícia boa. E a boa notícia é essa. Que nós não precisamos mais viver com as nossas culpas. O reino de Deus foi trazido aqui para o nosso lado, para perto da gente. E que o tempo de assumir isso é agora.
A gente deve mudar de vida. Reino de Deus e Evangelho é a vida que muda. É mudar os olhos para ver. É mudar os ouvidos para ouvir. Mudar as mãos para estender. É ter coração, mente e alma aberto para Deus e para os outros. Isto é o Evangelho. É por isso que a vida muda agora. Não muda amanhã e nem depois da morte. O reino de Deus é para agora. E é a gente que vive o reino de Deus ou está fora dele. Por isso que o tempo de Deus é hoje. E a decisão tem que ser imediata. O reino de Deus foi trazido para perto. Mudem de vida e acreditem nessa boa notícia. Eis o resumo do Evangelho de Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.